Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta devocional número 12 da série Viva a Ressurreição. Hoje nós vamos conversar sobre a sequência do texto de Romanos, capítulo 5. Ontem meditamos sobre os dois primeiros versículos e hoje nós vamos ler um pouquinho mais. Vamos do versículo 3 até o versículo 5. E a nossa ideia hoje é meditarmos um pouquinho sobre esta paz vivenciada na vida real. Ou seja, como que ficam as nossas tribulações, os nossos conflitos, como ficam as nossas dificuldades e provações no dia a dia, uma vez que nós desfrutamos desta plena paz com Deus? Vamos ler o texto? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Que interessante! Desfrutamos de plena paz com Deus. Uma vez justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus, e isto significa, como vimos ontem, que estamos reaproximados de Deus. Estamos novamente com amizade com Deus. Podemos desfrutar de um relacionamento sem nem sombras de rupturas, porque Cristo foi o agente da reconciliação entre nós e Ele. Só que esta paz, como o próprio texto mostra na sua sequência, não nos isenta de passarmos por dificuldades e provações. Logo, paz com Deus não é o antônimo de dificuldade, de conflito, de provação, de diversos momentos na nossa vida, de fases da nossa vida, situações que vivenciaremos que trazem para nós perturbações. No entanto, esta paz não se perde, e esse é o ponto dela, porque é em paz que nós enfrentamos dificuldades e provações. O que acontece é uma mudança de perspectiva. Antes, dificuldades e provações roubariam a nossa paz. Encararíamos elas como uma demonstração de que não estamos em paz, de que não há paz, de que precisamos de paz. Logo, desejaríamos e trabalharíamos para encontrar a paz em meio a essas dificuldades e provações. Agora que estamos em paz com Deus, a paz essencial nós já possuímos. Logo, o que nós encontramos nesse texto é uma declaração de mudança de perspectiva. Antes, aquilo que nos roubaria a paz, agora é um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Dificuldades e provações que contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. Veja só. O que significa perseverança? É esta nossa qualidade de sempre continuarmos em frente e não desanimarmos, apesar das muitas dificuldades e provações pelas quais nós passaremos pela vida. É em meio às muitas dificuldades que a perseverança nos é exigida. Ela é o contrário, neste caso, da desistência. Essa perseverança que produz algo em nós, que nos qualifica, que nos aperfeiçoa, é muito semelhante a uma palavra comum no nosso mundo contemporâneo, que é a resiliência. Ela nos torna cada vez mais maleáveis, adaptáveis às novas situações, fortes para resistirmos às próximas dificuldades e provações pelas quais nós passaremos pela vida. Ou seja, isso daqui não é tapar um sol com uma peneira. Nós veremos dificuldades como dificuldades, veremos provações como provações, mas nós temos um olhar como quem tem esperança e nós as vivenciamos dentro de uma condição de paz absoluta com Deus por causa do que Cristo fez por nós. Portanto, esta perseverança que produz um caráter aprovado, este caráter aprovado é o instrumento de fortalecimento da nossa esperança. E também, diferente do que já foi um dia, diferente das pessoas que só têm a esperança naquilo que são capazes de produzir ou que a sua esperança é dependente das circunstâncias sociais, econômicas, políticas, financeiras e assim por diante. A nossa esperança não está nestas circunstâncias. A nossa esperança não está nas mãos dos homens e daquilo que eles são capazes de produzir para nos dar ou nos tirar uma vida mais ou menos de acordo com as nossas expectativas. A nossa esperança não está no cenário político. A nossa esperança não está em um partido. A nossa esperança não está em uma ideologia. Nossa esperança também não está em um sistema econômico onde nós podemos melhor prosperar financeiramente, nos tornarmos mais consumidores. Não, porque todas estas coisas são opostas ao reino de Deus. Isso precisa ficar claro de uma vez por todas para nós. Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está naquele que nos redimiu. Nossa esperança está naquele que nos salvou, que nos reconciliou consigo, que nos deu a paz absoluta, a paz essencial. É nele que está a nossa esperança. E nós sabemos o quanto este Deus, que é a nossa esperança, nos ama. Ele deu-nos o seu Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. Ele derramou sobre os nossos corações o Espírito Santo. Este Espírito Santo é a própria presença de Deus vivenciada em nossos corações. Ele não apenas nos circundou com o seu amor, nos abraçou com o seu amor, mas ele derramou o seu amor no centro da nossa vida, no centro da nossa vontade, naquilo que dirige a nossa vida, que é o nosso coração. O quanto, meu irmão, minha irmã, você tem percebido esta realidade? O quanto você tem vivenciado esta realidade? Ou será que na sua vida a esperança ainda está nas circunstâncias, nas coisas e nas situações promovidas pelos homens? Aonde está o seu desejo por paz? Realmente está na paz que já te foi dada por causa de Jesus Cristo? Ou você ainda tem procurado paz circunstancial? Lembremos-nos sempre do que esse texto nos mostra: uma mudança de perspectiva em que as dificuldades e as provações da vida não roubam a nossa paz. Porque se a paz nos foi dada por Deus, se Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito que nos concedeu, então ninguém e nem nada será capaz de roubar de nós esta paz. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e até o nosso próximo encontro.